Senhoras e senhores senadores, o Brasil é a oitava economia do mundo. Os dados são discutíveis. Alguns falam em sétima, outros falam em décima. Mas os dados que tenho colocam o nosso país na condição de oitava economia do mundo. No entanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nos encontramos na 58ª posição em relação à competitividade. O país é o 58º colocado na relação competitiva com as demais nações. E isso tem a ver com vários gargalos, tem a ver com a carga fiscal asfixiante, que já supera 35% do produto interno bruto, tem a ver com a desatualizada legislação fiscal e laboral, tem a ver com a infraestrutura do país, tem a ver com a falta de investimentos na inovação. Há poucos dias, um grupo de empreendedores, um grupo de pensadores, um grupo de líderes comunitários desse país, lançaram um programa chamado Movimento Brasil Eficiente. E, ao lançá-lo, basearam a luta pela competitividade nacional em 10 propostas. Eu vou lê-las aqui, senhor presidente, para que integre os anais dessa casa as 10 propostas, o decálogo do Movimento Brasil Eficiente, que representa, na minha visão, o anseio por um país capaz de integrar o primeiro mundo, capaz de ascender rapidamente ao primeiro mundo. As propostas são as seguintes: aprovar meta decenal 2011 a 2020, escrita em lei própria, de ajuste do gasto público e de contenção da carga tributária, no que o movimento chama de Lei do Brasil Eficiente. Aprovar a meta decenal de crescimento entre 2011 e 2020, na média de 6% ao ano, impulsionada por investimento da ordem de 25% do PIB e trazendo o nível de pobreza dos atuais 24% para apenas, diz o movimento apenas, e eu entendo que é apenas uma meta primeira de 15% da população. Limitação gradativa ao aumento do gasto público, monitorado por Conselho de Gestão Fiscal, a ser criado nos moldes do Conselho Monetário Nacional, que estabelecerá ajustes anuais em tributos e empenhos de despesas para atender ao estrito cumprimento da meta decenal de redução da carga tributária. Redução gradual da carga tributária conforme a Lei do Brasil Eficiente, na base de 1 ponto percentual por ano, até se atingir o patamar limite de 30% do PIB. Simplificação e racionalização do sistema tributário nacional, mediante conjugação de impostos e contribuições diversas, para que se reduza sua quantidade e os custos de sua administração pelo contribuinte. Transparência total na cobrança de tributos incidentes sobre a circulação econômica, mediante a adoção de um imposto sobre o valor agregado, que aglutine todos os tributos hoje incidentes de cobrança federal, como IPI, PIS, COFINS, CID, IOF, e federativos como ICMS e ISS, para que o contribuinte pague uma vez só e saiba com qual alíquota final está de fato arcando. Dedicar a arrecadação integral do novo imposto de renda, IRPF mais IRPJ mais CSLL, mais contribuição patronal, o INSS, ao financiamento da Previdência Social brasileira. Destinar por ano até 5% do PIB à infraestrutura nacional, através de investimentos do setor público, alocando a totalidade do Fundo de Regime Geral da Previdência Social a ser criado, conforme o artigo 68 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo recolhimento mensal das contribuições individualizadas de seus participantes. Limitar o crescimento da despesa de pessoal, fomentando a ascensão por mérito e o treinamento continuado, e das despesas em assistência social, por meio de aperfeiçoamento dos critérios de elegibilidade, desestimulando o socorro permanente, consolidando programas superpostos e realizando aferições rigorosas de seu retorno efetivo. Adotar 5 metas na gestão educacional: aferição, responsabilização, premiação, descentralização e priorização, a fim de se obter no Brasil, nos próximos 20 anos, avanço em escolaridade comparável ao da Coreia do Sul em 2 décadas passadas. A essas metas do documento, afirmo e procuro destacar a necessária inversão em pesquisa científica e tecnológica. O Brasil ainda investe apenas 1,2% de seu PIB na pesquisa e no desenvolvimento. E o que é importante, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é que 70% dos investimentos em ciência e tecnologia ainda são realizados pelo poder público. Quando esse quadro é inverso nos países que conseguiram tomar a nossa frente em matéria de desenvolvimento. Países como a Coreia, por exemplo, onde o investimento privado é o dobro do investimento público nessa área. O investimento em ciência e tecnologia é fundamental para que o Brasil possa ter um sistema produtivo competitivo. Assim como é fundamental a redução da carga fiscal, desonerando o sistema produtivo. Hoje, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, vivemos o fantasma da desindustrialização. As nossas empresas, em razão de todos esses gargalos a que me referi há pouco e a que se refere o documento que acabei de ler, as nossas empresas estão perdendo competitividade no que se refere ao setor industrial. Hoje, muitos empresários estão tendo que optar por comprar produtos de outros países, principalmente países do Oriente, a produzi-los no Brasil, já que toda a estrutura nacional de tributos e encargos não lhes permite fazer um produto competitivo em relação aos competidores internacionais. O Brasil corre, repito, um grande risco de ver desindustrializada a sua estrutura produtiva. Por isso aqui ocupo a tribuna hoje para, ao salientar a importância deste movimento Brasil Eficiente, trazer para esta casa o debate desta questão que é fundamental para o desenvolvimento do nosso país.